e responder a seguinte pergunta: eu estou correndo atrás do vento? E nessa tentativa de descobrir isso, se a gente está correndo atrás do vento, a gente já teve duas pistas de Coelho, que a primeira delas foi que tudo passa, tudo na nossa vida passa. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, tudo passa. A vida, ela é um vapor, ela é um sopro, tudo que acontece debaixo do sol é passageiro. Então não se desespere demais se as coisas estão ruins, não fique empolgado demais se as coisas estão boas, porque elas vão passar. E depois, semana passada, a gente viu que nós temos a eternidade no coração. A insatisfação do ser humano, o mito do progresso, ou seja, a falta de evolução de nós mesmos ou de crescimento de nós mesmos e essa ânsia de querer mais, revela que dentro da gente existe um anseio por algo que vai além de nós mesmos. A gente tem um anseio pelo eterno, ou seja, a gente tem um anseio pelo próprio Deus. E agora nós vamos entrar no quarto capítulo do livro. E nesse quarto capítulo, Coelho, ele minimiza as abstrações e ele começa a tocar no concreto de maneira mais intensa. Ele olha para a maldade do mundo. Ele para observar o que é que acontece de mal debaixo do sol. E ele fica muito alarmado, muito. Coelho, ele olha a face do outro no capítulo 4. E o que choca Coelho é a opressão. Olha o que ele diz. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém os consolasse. O autor vê na face do outro lágrimas. É isso que ele vê. E não são lágrimas de emoção, não são lágrimas de lamento, são lágrimas provocadas pela ação de um outro. E a forma passiva como é descrita o oprimido, como é descrito o oprimido aqui, revela que ele não existe por si só, ele existe nas mãos do opressor. E de fato, o paralelismo do texto, se a gente reparar, é que as lágrimas dos oprimidos estão nas mãos dos opressores. O texto deixa isso evidente. O que existe na mão dos opressores é a lágrima dos oprimidos. E uma vez que o texto não identifica a vítima nem o explorador, o caráter universal da denúncia é traçado. Ou seja, Coelho tem em mente aqui não só aqueles que foram oprimidos nas grandes opressões da humanidade, os escravos, os judeus no campo de concentração, não. Aqui ele vê mulheres oprimidas no trabalho, nos lares, ele vê crianças abusadas, ele vê prisioneiros torturados, ele vê fiéis manipulados, ele vê gente simples traída por políticos corruptos, ele vê lavradores em terras de magnatas, ele vê empregadas mal pagas, ele vê estudantes carentes. Quem pensa e crê diferente sendo excluído, o que ele vê é todo aquele que é oprimido na mão de alguém. É isso que ele olha. Todos estão incluídos, todos aqueles que sofrem opressão. E nesse primeiro verso, se você reparou, há uma tripla ocorrência da raiz achar que é oprimir, uma tripla aparição da opressão. O que indica que a opressão ela é total, ela é soberana. Por outro lado, não tem qualquer menção de defesa, não há qualquer menção de resistência de qualquer natureza, não há quem defenda o oprimido. A propósito, a sentença, se a gente vê o outro paralelo, sem que ninguém os consolasse, aparece duas vezes. Ele não só fala que existe expressão, que existe opressão, perdão, mas ele enfatiza que não tem ninguém que intervém. Não tem ninguém que console. E essa declaração de Coelho é uma declaração muito pesada, porque aqui ele está fazendo uma alusão ao próprio Deus. No texto bíblico, ou na tradução bíblica, Deus é chamado de consolador. Em Isaías, por exemplo, tem essa frase: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou até o famoso Salmo 23, que diz: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O profeta Jeremias, por outro lado, ao contemplar a desolação de Jerusalém, depois que os babilônios invadiram e destruíram a cidade, destruíram o templo, 587 antes de Cristo, quando ele vê essa cena, quando ele vê mulheres, crianças, idosos, pessoas mortas, ensanguentadas, quando ele vê tudo destruído, tudo queimado, ele repete num só clamor, num só lamento, 4 vezes essa mesma frase: não há ninguém que os console. Deus, que deveria estar ali para confortá-los, não está. Ele diz o seguinte, no livro de Lamentações: por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar as minhas forças. Em virtude dessa ausência, que Martin Buber vai chamar de o eclipse de Deus, Qohelet entoa um louvor ao vazio. O termo shabak, louvar, que é normalmente usado em referência a Deus, é aqui aplicado aos mortos. Na sequência do texto, Qohelet literalmente louva os mortos, que ele mesmo identificou no capítulo anterior como pó. É como se no lugar da divindade não houvesse nada. Não tem nada. Então, ele louva, ele exalta o nada. Ao contemplar os absurdos do sofrimento humano, a teologia de Qohelet fica completamente abalada. A prece dele muda. A oração dele é alterada. Ele está frustrado com Deus. Ele clama em direção ao vazio. E o pavor do sábio é tão grande que ele põe em xeque não apenas o sentido da vida, mas ele põe em xeque a própria vida, a própria dádiva de Deus. Olha o que ele diz. Melhor do que ambos, uma referência aos vivos e aos mortos, é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Ele fica tão chocado que ele diz que é melhor aquele que nem nasceu, para não ver essa maldade toda. Esse não é um brado solitário no texto bíblico. Se você recuar um pouquinho, você vai ver num outro livro de sabedoria, o livro de Jó, que um brado semelhante é dado, diante da tragédia que ele enfrentou na sua própria vida. Se você não conhece a história, quero te convidar também a ler esse outro livro. Face à sua tragédia, depois que ele perdeu tudo, depois que ele perdeu todos, Jó faz uma expressão semelhante. Olha o que ele diz. Pereça o dia do meu nascimento. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte? E esta não vem. Que postura é essa de Jó e de Qohelet? Para os bons teólogos da época e talvez dos de hoje, é inadmissível esse tipo de postura e comportamento inaceitável. Tanto é que no livro de Jó, os amigos que vão para consolá-lo depois que Jó diz isso, começam a tentar defender a Deus e atacar o rebelde Jó, que falou algo tão absurdo. O curioso é que no fim do livro de Jó, a avaliação que o próprio Deus faz do caso é a seguinte: se dirigindo aos amigos de Jó, que supostamente entraram para defender a Deus. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Engraçada essa declaração de Deus. O paradoxo é que aquele que questionou a Deus em face das misérias do mundo estava mais perto dele do que aqueles que estavam preocupados em defendê-lo. A presença de Jó e de Eclesiastes no cânon bíblico, ou no texto bíblico, enfatizam que está tudo bem e que pode ser até requerido bradar e ficar nervoso com Deus, lutar com Ele, nos revoltar e nos sensibilizarmos diante do sofrimento que acontece no mundo, da opressão que está ao nosso redor, e se levantar e se colocar ao lado do oprimido. Na realidade, é só assim que a gente está perto de Deus. Essa é mais uma das tensões do livro, que tornam ele um pouco polêmico e rejeitado por alguns. Aquele que sente a ausência de Deus é aquele que está mais perto de tocá-lo. Paradoxo estranho, né? Mas parece que os indiferentes não percebem a falta de Deus. Apenas gostam de demonstrar que falam bem sobre ele, seja a favor ou seja contra. Mas nos dizeres de uma das canções dos Arrais, somente uma fé que se abalou, inabalável é. E dessa tensão nasce uma segunda constatação. Visto que o Qohelet não percebe a presença de Deus no meio das mazelas, da opressão causada no mundo, o que percebe-se é que Deus não está envolvido nas opressões que acontecem no mundo. Essa é uma evidente constatação daquilo que ele diz. Ele vê opressão, mas ele não vê Deus. Ou seja, as opressões que acontecem, inevitavelmente, não são causa de Deus. Não é ele que está provocando isso. De fato, ele não percebe Deus em nada. Isso é que é assustador para ele, porque Deus tinha que intervir e ele não vê. Mas o que acontece debaixo do sol são realizações humanas. A maldade que ele vê não é ação de Deus, é ação do homem. O sábio, inclusive, no capítulo anterior, ele diz o seguinte: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda boa obra. Existem muitos momentos de silêncio divino. E em muitos momentos de opressão, como ele está vendo aqui, isso acontece. Silêncio divino. Mas haverá uma hora, e não tarda, onde o brado da perfeita justiça ressoará por todo o universo. E não será difícil tremer com a vibração deste sonido. Os que têm fome e sede de justiça, diz o próprio Cristo, serão satisfeitos. E como a divindade não toma parte em atividades opressoras, mas de justiça, quando Qohelet se levanta em prol do oprimido, o que ele está revelando é exatamente o caráter divino. Ele está mostrando que isso é o que Deus faz, é intervir. E intervém através dele próprio. Bom, na sequência, o sábio encara a força propulsiva dessa ação opressora. E ele a define assim: o que que causa isso? O que que causa a opressão? Então vi que todo o trabalho, toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O texto revela que o desenvolvimento do mundo se dá por causa da inveja. Que o progresso é porque um está querendo ser melhor do que o outro. E o que que gera isso? Opressão. É a consequência inevitável. Competitividade, a ganância. Necessidade de ser e ter mais do que o outro. A síndrome de Narciso, de olhar só para o seu umbigo e de não perceber quem está ao seu redor, causa opressão. E a imediata consequência é o que o sábio diz no verso seguinte: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Literalmente, o que o texto diz é que o tolo esconde as mãos e come a própria carne. As mãos dele estão escondidas. Para o Qohelet, não são apenas as mãos que chicoteiam que causam opressão, mas especialmente as mãos que estão escondidas. Elas se demonstram como causa da opressão. No afã de querer ser o primeiro, de deixar os outros para trás, o indivíduo esconde as mãos. Ou seja, ele não ajuda ninguém. E o resultado é que ele se consome nesse processo. Quando ele não ajuda, quando ele não abre a mão, quando ele esconde, ele se engole. Ele come a própria carne. Na cultura oriental, as mãos, elas estão completamente ligadas com a partilha do alimento, com a refeição, tanto no Antigo Oriente quanto no atual Oriente. Você usa as mãos para comer, mas você usa as mãos para oferecer comida, você usa as mãos para receber comida. As mãos abertas, elas revelam essa necessidade de receber e essa voluntariedade de dar. Mas o invejoso, o tolo, ele esconde as mãos e ele se consome. Ele só trabalha para ele mesmo. A ética dele é nada para os outros. Tudo para mim. Qohelet também o descreve um pouquinho para frente no verso 8. Um homem sem ninguém. Não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar. E os seus olhos não se fartam de riqueza. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma, os bens da vida? Não tem dois, só resta um. E na ausência do outro, na solidão, a gente só vê coisas. E a gente fica obcecado por coisas. E a gente pisa nas pessoas. A gente come a própria carne e a gente oprime. Trabalhamos para nós mesmos. Mas o texto diz que quando nós agimos assim, as riquezas não nos fartam. Os olhos não se fartam de riqueza, nós nos consumimos. Nós comemos a nossa própria carne. Vale lembrar aqui de novo, mais uma vez, Lipovetsky, quando ele vai descrever o individualismo contemporâneo. O que, que ele diz? Deixa-me ficar sozinha. Desejo e dor de ser-se só, incapaz que é de viver o outro. O indivíduo pede para ficar só, cada vez mais só, e simultaneamente não se suporta a si próprio, a sós consigo. E ele continua. Narciso, demasiado bem programado na sua absorção de si próprio, para poder ser afetado pelo outro, para sair de si, e, no entanto, insuficientemente programado, pois que deseja ainda um mundo relacional e afetivo. E é nesse contexto de individualismo, de destruição de si próprio, é que ele entra com aquela famosa frase: melhor é serem dois do que um. Você já deve ter ouvido em vários casamentos, convite de casamento, né? Essa frase é famosa do livro de Eclesiastes: melhor é serem dois do que um. De fato, o outro é nuclear nesse capítulo 4. Ele é central. Nós percebemos isso com uma leitura atentiva do texto. Mas, calma. No hebraico, o numeral 2 e o termo segundo, ele aparece 7 vezes no capítulo. E esse é um padrão de marcação no livro. Você vê, por exemplo, o termo hevel, ou vaidade, que é central no livro também, ele se repete 7 vezes no capítulo 2. A frase tudo é vaidade aparece 7 vezes no livro de Eclesiastes. O termo Qohelet aparece 7 vezes no livro todo. Ou seja, essa repetição do livro 7 mostra que ele está enfatizando um tema. Aqui, forma e conteúdo vão tentar demonstrar qual que é o foco de ação do que ele está querendo dizer. E no capítulo 4, é o outro. O tempo todo, ele está falando do outro. E ele vai dar razões de por que é melhor ser dois do que um só. Olha as razões que ele dá. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Interessante que o texto não traz questões abstratas, éticas, sobre a questão de ser dois. É algo bem instrumental, concreto mesmo, bem funcional. Ser dois é melhor quando tropeçamos, é melhor quando a gente sente frio, e é melhor quando a gente luta ou quando está em alguma briga. São coisas bem práticas que ele está falando, percebe? Na verdade, o que ele está querendo dizer é que ser dois é melhor que um por sobrevivência. Nas questões de preservação da vida. Para você ter vida, a mensagem dele é essa. Você precisa estar em dois. Mas ele ainda faz um desfecho, que provavelmente você já também ouviu várias vezes em sermões de casamento. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Engraçado. Ele fala de várias vezes 2 versus 1. 2 versus 1, 2 versus 1. Essa é a ênfase dele. Um é o tolo, que esconde a própria carne, que come a própria carne, perdão, que esconde as mãos, que não pensa no outro, que está preocupado só com ele, que não abre a mão nem para receber de Deus, que ele é que sabe, ele é que pensa, e o resto é resto. Esse é um. E o dois é melhor, porque ele vem para somar. E, na verdade, o um só pode ser preenchido, porque ele não consegue se preencher com as riquezas, ele só pode ser preenchido quando tem dois. E o texto prossegue, fechando com três. É uma quebra no texto. Né? A gente pode ressaltar aqui duas ideias básicas, pelo menos, de por que ele coloca essa questão do três aí. A mais comum, você já deve ter ouvido algumas vezes, que é a presença de Deus. O terceiro elemento seria a presença de Deus, que vem de uma alusão a Gênesis 2, quando o homem e a mulher se uniram e Deus estava presente. Então a ideia de que quando há união, harmonia, quando há amor entre dois, Deus está presente, né? Quando não há inveja, quando eles trabalham em prol dos outros, Deus está presente. Mas uma segunda percepção é que quando há comunidade, quando há esse senso, há sempre espaço para mais um. Há sempre espaço para um terceiro. Por quê? Porque a comunidade, ela não está com os braços escondidos, a comunidade está com as mãos abertas. Uma comunidade saudável, por ser orgânica, ela cresce. Ela tem que crescer, porque ela está aberta para receber mais. E há sempre espaço para o terceiro, para o quarto. Essa é a ideia de que quando dois se unem e quando eles não estão obcecados por si próprios, quando eles estão em comunhão, quando eles estão em partilha, há espaço para mais gente. E as forças assim são multiplicadas. Quando são dois, às vezes até dá a sensação de que tem três. É como se a força dos dois fosse supervalorizada, fosse enfatizada. Quero te convidar para ver essa foto aqui. Esse é o Marcos, ele está aí? Está lá atrás. Vocês que trouxeram doações, vocês trouxeram doações para essa casa aí. Essa casa não era a casa que os bebês estavam antes, essa era uma casa que outras meninas estavam antes. E deu para reparar que elas também gostam de arte e tal. E manifestaram toda a sua destreza e habilidade aí nas paredes, né? A mudança foi essa semana, houve uma transferência de casas. E os bebês estão sendo levados para aí, né? E aí o que aconteceu? Precisa pintar essas casas e tal. Para pintar a casa precisa de quê? Precisa de mãos, certo? Então tiveram mãos que ligaram, tiveram mãos que fizeram depósito, tiveram mãos que foram lá comprar tinta, tiveram mãos que partilharam isso nas redes sociais, ó, tá precisando disso, tá precisando daquilo. E tiveram mãos que foram lá. Olha essa outra foto aí. Tiveram mãos que foram lá. Essa foto eu recebi, eu não pedi para eles tirarem essa foto. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nas mãos. Eu não pedi para eles tirarem essa foto assim. Eu só recebi essa foto da Luciana. Está aqui Marli, Marquinhos, Alu, Sabrina. E olha para as mãos deles. Estão escondidos? Não estão. Não estão escondidos. Porque quando a gente soma, quando a gente se junta, quando a gente partilha de um ideal comum, as mãos precisam estar às mostras. E foi isso que aconteceu. Eles foram lá, num dia de semana, e deixaram a casa em condições para que os bebês pudessem ter um lugar um pouco mais aconchegante para eles. Mas essa é só uma amostra. Tem outras mãos que não estão nessa foto, mas que fazem parte desse processo. Por exemplo, as de vocês, que trouxeram doações. Por exemplo, a dos habilidosos Alisson e Cecília, que tocaram para a gente aqui agora, que ajudaram no movimento, que já acompanham também o trabalho das casas da Ada já há algum tempo, que fazem um trabalho, além do trabalho que a gente faz aqui, a gente uniu esforços, mas eles já fazem esse trabalho, já por conta deles, também estão ajudando. Ou seja, não são só essas mãos da foto, existem outras mãos que estão envolvidas nesse processo. Amigos, que eu e você possamos estender as mãos ao invés de escondê-las. Que fujamos da postura letárgica de cruzar os braços para julgar as ações dos outros, do que eles estão fazendo ou deixando de fazer. E que a gente abra as mãos, colocando a mão na massa, para olhar o que a gente está fazendo e tentar fazer cada vez melhor. E que você se sinta parte dessa comunidade. E que juntos a gente possa ser uma afronta a opressão que acontece ao nosso redor. Que juntos a gente demonstre uma indignação, não de discurso, não de Facebook, uma indignação ativa. Ativa. Onde o eterno possa ter espaço para habitar e mostrar que, com a indignação da opressão, a gente está mais perto de tocá-lo. A gente está mais perto de reproduzir aquilo que ele é e aquilo que ele faz. O último encontro dessa série vai ser no próximo sábado. E nós vamos tentar entrar no desafio de ouvir o silêncio. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu amor altruísta. Ajuda-nos a abrir as nossas mãos, ao invés de escondê-las, tanto para receber de ti, quanto para dar para outras pessoas. Em nome de Jesus, amém.